10:37, terça-feira, 30 de janeiro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Uma pessoa morreu em um engavetamento na BR-277 em Balsa Nova. A rodovia está interditada no sentido Ponta Grossa. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem as informações sobre este acidente que ocorreu nesta manhã. Bruno, bom dia.
O engavetamento, bom dia, Lucian, envolveu 3 caminhões e 8 carros, deixando uma pessoa morta. Aconteceu ali em Balsa Nova, próximo da região metropolitana de Curitiba, na manhã de hoje. O caso aconteceu no quilômetro 138, no sentido Ponta Grossa, cidade do interior do Paraná. Equipes da Polícia Rodoviária Federal atuou na área. Parte dos caminhões e dos carros ficou destruída com a batida que teria acontecido após esse engavetamento. O tráfego foi totalmente interditado e a fila no sentido interior já chega a pelo menos 15 quilômetros. As causas do acidente continuam sendo apuradas e não há informação sobre a quantidade de feridos. O trânsito segue interditado sem previsão de liberação. A Polícia Rodoviária Federal aguarda a chegada do Instituto Médico Legal ao local e a realização da perícia para que o trecho seja desbloqueado. O porta-voz, aliás, o policial rodoviário federal, Kleber Cavalli, falou com a CBN Curitiba mais cedo sobre a situação de momento da rodovia. Vamos ouvir.
Ali está totalmente interditado, quilômetro 138, fica pertinho do nosso posto ali, né? Nós temos um posto em Balsa Nova e sentido Ponta Grossa está totalmente interditado. Então, a orientação seria, antes de chegar na serra, já sair sentido Araucária, desviando via Palmeira, né? Mas isso antes da serra. Quando chegou na serra ali, fica bastante complicado, né? Existe um desvio, né? Existe alguns desvios na região de São Luís do Purunã, mas é importante a pessoa conhecer ali, porque pode se perder também, né?
Sem perspectivas para o horário o qual o trânsito será liberado, a opção para os condutores é realizar o desvio pela estrada do Itambé, mas o acesso a ela segue difícil, já que esse acesso está à frente de onde começa o congestionamento. A gente relembra que no final de semana, outro acidente causou transtornos para os motoristas em um trecho próximo ao da batida de hoje. Durante a manhã de sábado, um caminhão e 2 carros se envolveram também em um engavetamento. 2 ocupantes de um dos carros foram levados para o hospital e o motorista de outro veículo também foi socorrido. O acidente em questão causou 14 quilômetros de congestionamento na pista sentido Ponta Grossa da BR-277, congestionamento que se iniciou próximo à saída de Campo Largo até o trecho de serra, onde fica uma balança de pesagem de veículos em São Luís do Purunã. Situação de momento, então, Lucian, 15 quilômetros de congestionamento, orientação dos motoristas, utilizar o desvio por Araucária, como indicou o policial Kleber Cavalli, indo até Palmeira, pegando a 277 mais lá na frente, e aí sim retornando para 376, para quem vai para Ponta Grossa, ou para quem vai para Foz do Iguaçu, Cascavel, sair até ali Palmeira e seguir a viagem adiante. A orientação para os motoristas que estão neste momento transitando rumo ao interior. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Bruno, pelas suas informações. Um jovem de 24 anos foi assassinado a tiros em uma rua de Ponta Grossa. O crime foi no fim da tarde de ontem. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Luciana.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. A Polícia Militar foi acionada por volta das 5:30 da tarde de ontem e encontrou o jovem caído na rua no bairro Chapada, alvejado por diversos disparos de arma de fogo. Equipes de socorro foram acionadas e a morte foi constatada pelo médico do SAMU ainda no local do homicídio. A área foi isolada até a chegada das polícias civil e científica. O corpo do rapaz foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Ponta Grossa. A polícia trabalha na investigação deste crime e até o momento ninguém foi preso. Eu volto com você, Luciana.
Obrigado, Luciana, pelas informações. Um homem de nacionalidade paraguaia foi flagrado transportando pedras misteriosas escondidas no sapato. E esse flagrante foi feito lá em Cascavel, no oeste do estado. É para lá que nós vamos conversar com a Jéssica Passos, da CBN Cascavel, que tem as informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Lucian. Durante fiscalização de rotina, por volta das 7 horas da noite dessa segunda-feira, na BR-277 em Cascavel, a Polícia Rodoviária Federal abordou um motorista que trafegava em um Jetta. No veículo estava o motorista brasileiro e o passageiro de nacionalidade paraguaia. Em revista, os policiais flagraram o passageiro transportando 31 pedras misteriosas em um compartimento oculto no sapato. Não se sabe qual o tipo das pedras e, por isso, a Polícia Rodoviária Federal denominou como pedras misteriosas. O passageiro informou aos policiais que os minérios foram extraídos no Paraguai e seriam transportados até a Bahia. Contra o estrangeiro foi constatado um mandado de prisão em aberto no Paraguai pelo crime de importunação sexual. As pedras misteriosas foram encaminhadas para a Polícia Federal e uma perícia deverá ser realizada para estipular o real valor delas. O detido teve a sua imigração recusada e deverá retornar ao Paraguai. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Um incêndio atingiu a cozinha de uma casa em Maringá, foi na tarde de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, incêndio teria sido causado pelo uso indevido de uma fritadeira elétrica, uma air fryer. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciana. É isso mesmo. Na verdade, os bombeiros contaram que a moradora dessa casa tinha esquecido um pedaço de carne ali sendo preparado. Eles disseram que a moradora colocou a carne no aparelho, saiu para ir perto de casa mesmo, mas quando voltou, a cozinha já estava pegando fogo. É que ela ligou o timer com um tempo muito superior ao recomendado pelo aparelho para esse tipo de preparo. Por sorte, ninguém se feriu, mas os bombeiros, quando chegaram ao local, encontraram a cozinha com muita fumaça. Esse aparelho foi retirado, colocado do lado de fora da cozinha para que o fogo fosse controlado. E apesar de ninguém ter se ferido, fica o alerta. Muitas vezes a gente se preocupa com panela de pressão, panela no fogo, mas esquece desses aparelhos eletrônicos que ficam ligados e consomem, né, e produzem calor. Tem sanduicheira, tem as fritadeiras elétricas. Até contei para o pessoal aqui da redação quando eu cheguei sobre essa história que eu tomei um susto com a minha air fryer esses dias porque estava preparando ali uma torradinha, deixei o tempo ali que eu achei que fosse adequado, mas antes mesmo de apitar o timer já estava saindo uma fumaça. Por sorte, eu estava em casa, estava de olho e não aconteceu nada mais sério. Mas esse mau uso que causou esse incêndio nessa casa liga um alerta mesmo, né? Porque muita gente confia completamente, fala, tá tudo certinho, o timer tá ligado, vai desligar sozinho, e às vezes o tempo que a gente deixa e vai embora, não presta atenção, pode ser fatal, pode causar realmente algo muito mais sério, né, Luciano?
Sem dúvida, Brenda, obrigado pelas informações e orientações, né? Muitos desses aparelhos, desses equipamentos, dessas fritadeiras elétricas, tem um manualzinho. Nesse manual você tem ali o tempo ideal para, por exemplo, fazer um pedaço de carne ou então fritar ali a batata frita, que muita gente utiliza para não fritar com o óleo, né? Que é, claro, muito mais saudável, mas é importante respeitar esse tempo. Se você não tem mais esse manual, pesquise, né? Pesquise na internet, olha qual que é o tempo ideal para eu fazer aqui a minha carne para o almoço na fritadeira elétrica. Não ultrapasse esse tempo, caso contrário, claro, vai queimar esse alimento e a partir desse momento pode ser que a sua casa venha a pegar fogo, vai ter o superaquecimento da fritadeira e tem o risco desse tipo de incidente. Então, atenção também com as fritadeiras elétricas. Obrigado, Brenda, pelas informações. A procura pela vacina da dengue cresceu 112% somente nesse ano nas clínicas particulares. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. Esse imunizante comprado nas clínicas particulares pode ser aplicado em pessoas de 4 a 60 anos, desde que já tenham tido a doença. O imunizante deve ser administrado num esquema de 2 doses, com intervalo de 3 meses entre elas, independentemente de o paciente ter tido ou não a dengue previamente, né? E em dezembro de 2023, foram comercializadas 83 aplicações da vacina contra 178 doses em janeiro desse ano. Esse aumento de 112% é decorrente do crescimento no número de casos da doença, o que assusta as pessoas, elas acabam correndo para as clínicas particulares para poder se imunizarem. além de ser contraindicada para mulheres grávidas ou mesmo que estejam amamentando. O investimento para cada dose passa de R$400, então não é realmente para qualquer um. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, lembrando, aprovou o registro do imunizante em março. Aqui no Paraná, a gente tem a expectativa da vacinação para começar agora em fevereiro, mas aí é para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Os mais velhos vão ter que tirar aí do bolso quase mais de R$800 se quiserem se imunizar, pelo menos aqui na região de Londrina. Luciá.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações e essas orientações também com relação à dengue, né, na região norte, noroeste do estado, que preocupa muito, região oeste também, que sofre com a alta de casos da doença desde o início do ano epidemiológico, teve início na metade de 2023. Após o período de chuvas intensas, a programação do Verão Maior Paraná deve ser retomada hoje no litoral do estado. O Patrick Gouveia tem mais informações. Patrick, bom dia.
Olá, Luciano. Bom dia a todos. É isso mesmo, após enfrentar um período delicado onde as fortes chuvas atingiram o nosso litoral na semana passada, atividades culturais, ambientais, esportivas, festas e shows devem ser retomados a partir de hoje. Destaque para os shows nacionais que têm atraído milhares de pessoas ao nosso litoral. A programação para esta semana ainda inclui uma série de eventos com apresentações no palco Sunset, espetáculos de circo, teatro, ações ambientais, atividades e competições esportivas. A Feira de Serviços Paraná em Ação, que estava prevista para ocorrer do dia 24 até o dia 27 de janeiro, está programada para iniciar amanhã e se estende até o dia 3 de fevereiro. A partir de hoje começam também as apresentações dos palcos Sunset em Guaratuba, Caiobá e Pontal do Paraná. O Instituto Água e Terra, o IAT, também deve retomar as suas atividades ambientais, visando conscientizar os turistas sobre a importância da preservação do meio ambiente. Os shows nacionais que têm movimentado o litoral paranaense começam a partir da próxima sexta-feira. Em Pontal do Paraná, dia 2, tem a banda Chiclete com Banana. E no sábado, dia 3, Dudu Nobre. Em Matinhos, no dia 2, sobe ao palco o grupo Pixote. E no sábado, dia 3, a cantora Simone Mendes se apresenta no palco do Verão Maior Paraná. A programação completa, com os dias, horários e as atrações desta semana, pode ser conferida no site do Governo do Estado. E claro, durante a nossa programação, estaremos trazendo mais detalhes e mais informações de tudo o que acontece aqui no nosso litoral. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Patrick, pelas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.